Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Vidas Negras é o título da campanha lançada no passado dia 7 deste mês pelos organismos da ONU no Brasil. É uma campanha pelo fim da violência contra a juventude negra no país. E isto no âmbito da Década Internacional dos Afrodescendentes, que decorre de 2015 a 2024. Ana Cunha é oficial da secção brasileira do Fundo das Nações Unidas para a População. É ela que, a partir de Brasília, nos explica as razões que estão na base desta campanha.
A campanha Vidas Negras, que foi lançada nesse mês de novembro pela ONU Brasil, ela tem o objetivo de chamar a atenção para um quadro bastante preocupante da situação brasileira com relação à violência, principalmente à violência contra a juventude negra no país. Vivemos hoje no Brasil uma situação em que de cada 10 pessoas que são assassinadas no país, 7 são negras. Segundo o mapa da violência, que é um estudo nacional lançado frequentemente, um jovem negro tem até 12 vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco. No Brasil, os jovens de 15 a 29 anos, eles têm uma frequência muito grande de assassinatos. No Brasil, ou seja, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Nessa faixa etária de 15 a 29 anos, que é a faixa etária definida para a juventude no país, são 5 vidas perdidas para a violência a cada 2 horas. Ou seja, a cada 2 horas, 5 jovens morrem em função da violência no país. Na década de 2005 a 2015, por exemplo, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes teve uma queda de 12% entre a população não negra, para a população negra houve um aumento de 18% na taxa de homicídios. Então, mais do que uma fatalidade ou uma coincidência, né, essa campanha Vidas Negras está mostrando um traço desses números, que é o racismo, né? E o que ocorre é que também no país se observa uma indignação seletiva que é construída historicamente na sociedade brasileira. Existe um dado realizado pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e também pelo Senado Federal, que aponta que 56% da população brasileira concorda com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de um jovem branco. Então, esse dado revela certo grau de indiferença com que os brasileiros têm encarado o problema da violência, que é um problema de todos.
Então, o objetivo da campanha é sensibilizar para a prevenção da violência e do racismo.
Essa campanha está ligada à Década Internacional de Afrodescendentes e o objetivo dela é justamente de sensibilizar a sociedade, sensibilizar gestores públicos, também o sistema de justiça, o setor privado e movimentos sociais, sobre a importância de políticas de prevenção à violência e também de enfrentamento da discriminação racial, né? O racismo, para a ONU, é uma das principais causas históricas da situação de violência e letalidade da população negra no país. Então, atualmente, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio, né, segundo o mapa da violência. Então, a campanha, ela tem peças de comunicação justamente tratando das diferentes faces do racismo, como, por exemplo, tratamento desigual de pessoas negras em espaços públicos, o vazio nas famílias deixado pelos jovens assassinados e também nas comunidades, e também a discriminação durante as abordagens policiais. Então, são peças de comunicação envolvendo atores brasileiros como Érico Brás, Thaís Araújo, Elisa Lucinda e também com jovens artistas como o Dream Team do Parquinho, todos brasileiros. Então, espero-se que com essas peças de comunicação e que com essa campanha, com todas essas ações que estão sendo produzidas, né, compartilhadas amplamente nas redes sociais pelo Sistema ONU Brasil, que essa campanha possa chamar a atenção para o fato de que cada perda é um prejuízo para o conjunto da sociedade, né? Alertando sobre como o racismo tem restringido a cidadania de pessoas negras no país de diferentes formas.
A campanha Vidas Negras serve sobretudo da comunicação e a Ana Cunha deu-nos o exemplo de um vídeo sobre a chamada filtragem negra.
Nessa primeira fase da campanha foi feito um vídeo que é justamente sobre a abordagem policial, que é o conceito que tem sido chamado de filtragem racial, né? Então, esse conceito, enfim, essa abordagem policial, ela seria justamente um tratamento diferenciado por parte de setores da segurança pública, das polícias, enfim, em que jovens negros são vistos como suspeitos. Muitas vezes, na mesma situação, jovens negros são abordados, são indagados, são revistados, e jovens brancos frequentemente não passam por todos esses procedimentos, né? Então, se o racismo ele é algo estrutural na sociedade, ele também é reproduzido nas práticas e cotidianos institucionais, né? Então, o racismo também é institucional, e o racismo institucional, em termos também das forças de segurança pública, também esse precisa ser visibilizado, questionado, discutido, né? Então, estamos encorajando amplos debates com relação a isso. Na semana passada, houve também um evento no Rio de Janeiro, promovido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, debatendo justamente a filtragem racial ou racial profiling com setores-chave da sociedade civil, principalmente.
A campanha Vidas Negras a decorrer no Brasil é uma campanha transversal e orienta-se pelos três pilares da década internacional dos afrodescendentes: reconhecimento, justiça, desenvolvimento.
Essa campanha é transversal, ela diz respeito a diversos setores, né? Não apenas o setor de segurança pública, porque a questão da violência e a questão do racismo ela vai muito além da segurança pública, né? Ela é uma questão social, ela também é uma questão de igualdade. Então, a campanha, ela buscou estar alinhada aos três pilares da década de afrodescendentes, que são os pilares de reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Na dimensão do reconhecimento, a década ressalta o direito à igualdade e à não discriminação, né? Também o reconhecimento da história e do legado sociocultural afrodescendente em inúmeros países, não só o Brasil, trazendo também essa questão sobre a importância de se reconhecer a participação política e por aí vai. O eixo justiça da década de afrodescendente, que também está, né, na campanha, chama atenção para o compromisso de tratar todas as pessoas igualmente perante a lei, para a necessidade de respostas efetivas do sistema de justiça mediante os atos de discriminação. Para a eliminação, por exemplo, do fenômeno conhecido como filtragem racial, que vem do inglês racial profiling. Né? Então, existe, inclusive, uma peça de comunicação, um dos vídeos trata dessa questão da filtragem racial. E o terceiro pilar, que é o pilar de desenvolvimento, ele enfatiza o compromisso de assegurar que as pessoas afrodescendentes no desenvolvimento dos países estejam engajadas, né? O desenvolvimento requer também a distribuição dos benefícios decorrentes do desenvolvimento, ou seja, a redução das iniquidades, que todos possam se beneficiar dos processos, por exemplo, relacionados a indicadores de educação, indicadores de saúde, trabalho, moradia, né? Então, essa transversalidade da campanha, ela também esteve alinhada com essa transversalidade dos próprios três pilares da década, de reconhecimento, justiça e desenvolvimento.
Nenhum setor social fica, portanto, de fora da campanha. Todos devem ser envolvidos para que haja realmente uma mudança de mentalidade.
A campanha ela precisa desse olhar, que é um olhar de diferentes atores, né? E todos esses atores são chave para uma mudança de perspectiva, uma mudança de abordagem e de atuação. Se um diálogo político com setores-chave do governo, do judiciário, do legislativo, enfim, se um diálogo político ele é fundamental, porque é necessário que políticas públicas sejam realizadas, direcionadas para esse enfrentamento, né? Que não pode ser um enfrentamento unicamente à questão de violência, é necessário também um olhar para a questão racial e do racismo, em como isso atua, né, para esses índices de violência. Por outro lado, também é necessário trabalhar com a opinião pública, né? Porque se esses índices acontecem no Brasil, ele tem a ver com as políticas públicas, mas também está relacionado a um racismo estrutural no país que faz com que mortes, principalmente mortes de jovens negros, não sejam vistos ou não existe uma sensibilidade no sentido de ver com a mesma gravidade como a morte de um jovem branco, como foi o caso dessa pesquisa da CEPIR com o Senado Federal indicando, né? Então, é necessário transformar mentalidades, transformar percepções culturais, transformar relações, né, e também transformar políticas públicas. Então, tanto o governo quanto atores-chave do judiciário e do legislativo, além da sociedade ampla e da opinião pública, precisam estar atentos e sensibilizados a essa problemática da violência, principalmente a violência contra a juventude negra.
Resumindo, o que se pretende desta campanha, a tempo indeterminado, é sensibilizar e influenciar para a tomada de decisões tendentes a mudar o comportamento no que toca ao racismo e à violência.
Esperamos que exista um diálogo político com tomadores de decisão e que tomadores de decisão possam estar atentos, engajados e sensibilizados a essa problemática da violência. Que com a campanha a gente possa sensibilizar, mas também influenciar, né, a elaboração de políticas públicas, né, influenciar opiniões da opinião pública.
E a novidade seria um sonho, o milagre risonho da sereia.
Ana Cunha, oficial do Fundo das Nações Unidas para a População no Brasil. Ela falava-nos de Brasília acerca da campanha Vidas Negras, lançada no passado dia 7 no Brasil para pôr termo à violência contra jovens negros. É no âmbito da Década Internacional dos Afrodescendentes.
Despedaçando o sonho para cada lado.